Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, bem-vindo para você que nos acompanha na programação da tua Rádio Fátima 90.5 FM. A partir de hoje, todos os sábados, a partir do meio-dia e 20, estreia aqui na tua Rádio Fátima o Pense Verde, um espaço destinado para debatermos ideias, práticas e ações para a preservação ambiental. Portanto, aquele convite, fique conosco a partir de agora.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Nas últimas semanas, uma notícia ganhou muita repercussão na internet. Pela primeira vez, a massa dos objetos construídos pelo homem supera a dos seres vivos na Terra. Calma que eu explico para você. Ruínas, carcaças de carros e até mesmo lixo do dia a dia compõem o total de objetos construídos ao longo da história da humanidade, quantia que no final de 2020 superou pela primeira vez a soma da massa de tudo o que é natural na Terra. Essa foi a conclusão de um estudo liderado por pesquisadores israelenses e publicado numa revista científica. A massa antropogênica, aquela com interferência humana, ultrapassou a marca de 1 trilhão de toneladas em 2020 e, no último século, vem dobrando de tamanho a cada 20 anos. Isso significa que, se essa taxa de crescimento se mantiver, se espera que a massa antropogênica alcance 3 trilhões de toneladas em 2040, ou seja, o triplo da biomassa terrestre. Se quisermos reverter esse cenário, é hora de reavaliarmos nossos hábitos de consumo. Os estudiosos denominaram de massa antropogênica a matéria não viva, modificada diretamente pela ação humana na Terra. Metal, asfalto, concreto, tijolos, plástico, vidro, entre outros componentes. De outro lado está a biomassa viva, que constituiu na totalidade do que é produzido pelos seres vivos. Vegetação, incluindo árvores, animais, fungos e todos os micro-organismos presentes no solo e nas águas. Em ambos os grupos, os pesquisadores optaram em utilizar como base o peso seco, eliminando a presença da água. Esses números também servem de argumento para alguns estudiosos, que defendem que já estamos em uma nova era geológica, a Antropoceno. Alguns cientistas já vêm afirmando que no futuro, quando forem analisar as camadas de gelo e rocha, vão achar as marcas dos séculos 20 e 21. A era do homem será marcada pelo aparecimento de materiais que simplesmente não existiam na Terra antes, como concreto, alumínio em forma metálica pura. E nós, o que estamos fazendo para reverter esta situação? O que estamos fazendo para garantir a preservação do nosso meio ambiente? O Pense Verde te convida para pensar ações que poderão salvar o planeta.
Vacaria Te Quero Limpa.
Vacaria Te Quero Limpa é uma campanha da tua Rádio Fátima. E hoje, neste espaço, nós destacaremos uma ação muito legal que começa nesta segunda-feira, que é a campanha de coleta de resíduos recicláveis no meio rural. Uma ação da Emater de Vacaria, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais e também a Secretaria Municipal de Agricultura. Claro que com apoio e divulgação da tua Rádio Fátima. Por isso, nós vamos ouvir a extensionista da Emater, Aline Sbardelotto, que fala sobre a importância desta ação para as comunidades rurais.
Essa campanha, ela tem o objetivo de dar um destino correto a esse lixo, porque a coleta seletiva, ela não passa no meio rural em Vacaria. Então, ela vai acontecer nas comunidades mais longes aqui. Vai ser entre os dias 1º de fevereiro e 2 de fevereiro. Então, são 2 dias, na segunda e na terça-feira. É importante destacar que a coleta do lixo, o lixo seco e reciclável, que são os metais envolvendo aí ferro, alumínio, latão, o que tiver de vidros, plásticos, papéis, papelão, madeira, isopor, tudo isso que possa ser destinado à reutilização deve estar seco e limpo, né? Nesse momento não serão recolhidas embalagens de agrotóxicos nem de produtos veterinários, que é um destino diferente, né? A gente, enquanto Conselho Municipal do Meio Ambiente, já está pensando numa providência para fazer uma campanha de recolhimento dessas embalagens que não são destinadas no lixo seco e reciclável. Como sociedade, a gente produz muito lixo reciclável. E se a gente for analisar 4 campanhas no ano, a cada 2, 3 meses, ainda seria insuficiente. Mas já serve para o pessoal no interior se organizar, porque o lixo seco eles guardam nos galpões, em saquarias, em adequadas, né? E o lixo úmido, no caso, o lixo orgânico, restos de frutas, galhos, ramos, folhas, comidas, esse no interior ele tem um destino, ele vai para compostagem ou para alimentação dos animais. O resultado dessa campanha que a gente vê ao longo desses anos é uma maior limpeza das propriedades e, consequentemente, isso gera saúde e qualidade de vida.
Obrigada, Aline Sbardelotto, extensionista da Imater, falando, portanto, sobre a coleta de resíduos recicláveis no meio rural, que acontece a partir desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Seguimos com o nosso Pense Verde, aproveitando para chamar aqui, a gente vai até a Central de Conteúdos, chamar o nosso colega João Pedro Minella, que tem para a gente o roteiro da campanha de coleta de resíduos recicláveis no meio rural. João, conta para a gente.
Então, Fábia, a campanha de coleta de resíduos recicláveis no meio rural inicia na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, com o 4º Distrito, na Fazenda da Estrela, São José da Baraúna, Capela de Fátima, Barro Preto e Serraria 6, no 3º Distrito, no Capão da Herança, pela manhã, na Estrada Principal, no 6º Distrito, em Coxilha Grande, São Pedro, Caravaggio, Itacolomi, São Francisco e Bela Vista. Na terça-feira, dia 2 de fevereiro, no 4º Distrito, ali na Fazenda da Estrela, Capela Santa Terezinha, Assentamento Nova Estrela, Assentamento Nova Batalha, Capão Alto e Estrada do Oito. E também o 5º Distrito, Refugiado, Invernada dos Borges, Santa Luzia, Capela do Rosário, Arraia Gaúcha e a Estrada da Vera Tormenta. Vale ressaltar também algumas observações importantes, como por exemplo que todo o material deverá ser devidamente embalado em sacarias com boas condições ou reunidos em caixas ou tonéis. Também para facilitar a coleta, o lixo deverá ser deixado nas sedes das comunidades ou na porteira da propriedade de manhã cedo, quando esta for próxima à estrada principal. Não serão recolhidas embalagens de agrotóxicos e nem produtos veterinários. Sempre que possível, o morador deve ajudar a carregar o lixo no caminhão. Além disso, as fraldas descartáveis devem estar em sacarias adequadas, devidamente identificadas, devendo avisar o motorista, pois o destino será o aterro sanitário. Lembrando que a campanha de recolhimento de lixo reciclável no meio rural é promovida pela Emater de Vacaria, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, com o apoio da Tua Rádio Fátima.
Obrigada ao João Pedro Minella, trazendo por aqui informações sobre o roteiro da campanha de recolhimento de resíduos recicláveis no meio rural de Vacaria. E nós vamos dar sequência no assunto, continuamos falando sobre a coleta de lixo em Vacaria e especialmente sobre o encerramento das atividades de uma célula junto ao aterro sanitário, né? O que vai acarretar aí uma mudança de destino dos nossos resíduos da cidade para outro município. Nesta semana, o secretário de Planejamento, João Alfredo Acauã Filho, esteve aqui na Tua Rádio Fátima, onde falou pra gente sobre esta mudança no itinerário dos resíduos que são produzidos na nossa cidade. A partir de agora, o nosso lixo não ficará mais aqui e será destinado, pelo menos de forma emergencial, ao município de Lages, em Santa Catarina. Quem traz as informações, os detalhes pra gente, é Neto Ferreira.
O secretário de Planejamento de Vacaria, João Alfredo Acauã, participou do programa temática desta sexta-feira. Na oportunidade, ele falou a respeito da destinação do lixo do município, que terá alterações a partir da próxima segunda-feira. O aterro sanitário, que funciona desde 2007 no bairro Chácara das Palmeiras, precisa passar por modificações para continuar sendo usado, conforme determinação da FEPAM, o que elevaria o custo para a administração municipal e tornou-se inviável. A partir de agora, os resíduos serão levados para Lages, em Santa Catarina. Conforme o secretário, é mais econômico encaminhar para outra cidade do que adaptar o aterro local.
Nós viemos planejando isso desde 2017, quando nós iniciamos a última célula. Segunda-feira, praticamente, vai ser encerrado a operação do aterro. Nós vamos agora, emergencialmente, depositar o lixo ainda em cima. A gente fez uma célula de transbordo em cima. E a empresa que nós fizemos a contratação é emergencial. Vai transportar por caminhões, né, aqueles caminhões containers, aquelas carretas grandes, diariamente para o município de Lages, onde Lages tem sim um aterro licenciado e legalizado para poder fazer essa destinação final. Então optamos por não mais trabalhar no nosso aterro, porque a FEPAM nos fez uma exigência muito grande para o município e entendemos junto com o prefeito, a nossa gestão, que o melhor é terceirizar esse serviço e largar o passivo. Logo mais sairá a licitação para ver a empresa que vai vencer para fazer o transbordo, transporte e destinação do nosso lixo. São três operações que o município vai pagar a partir do mês de fevereiro. Nós conseguimos Lages, que é mais próximo aqui, para fazer o emergencial, que já é a empresa que opera hoje o aterro, né? Estamos só fazendo um emergencial para o município não ficar sem ter onde colocar o lixo enquanto sai o processo licitatório. O município entendeu que não tem condições de fazer isso. É muito complexa essa questão ambiental com a FEPAM. Então resolvemos fazer esse transbordo, assim como a grande maioria dos municípios médios e pequenos estão fazendo, levando para os municípios que têm esses aterros legalizados, que se torna muito mais viável, muito mais barato e muito mais responsável. Custaria muito mais caro nós operar e fazer essas estações de tratamento do nosso aterro, sem falar no passivo ambiental que fica e o risco disso romper um dia, porque são lagoas de churumes. Para ter uma base, nós encerrando a célula em segunda-feira ali, nós vamos ficar tendo que monitorar o nosso aterro por mais 30 anos.
Atualmente o custo por tonelada de lixo é de R$ 100 e com a mudança passará por R$ 200 a tonelada. Neto Ferreira para a tua Rádio Fátima.
Obrigada, Neto Ferreira, trazendo por aqui informações, então, sobre essa nova formatação de destinação de resíduos daqui de Vacaria, onde a partir de segunda-feira o lixo coletado na cidade será destinado ao município de Lages, com encerramento da célula que tínhamos no aterro sanitário de Vacaria. Nós seguimos e também aqui no Pense Verde nós teremos comentários, entrevistas, reportagens, informações sempre para você. E hoje nós contamos com a participação, um comentário do educador ambiental Herbert Hasse Jr., que vai falar para a gente um pouquinho sobre o que é educação ambiental. Boa tarde, Herbert.
Boa tarde, Fábia. Boa tarde, ouvintes do programa Pense Verde. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre educação ambiental, né? É uma coisa que muito pouca gente sabe como funciona, o que é e como pode ajudar para manter a natureza em equilíbrio. Já que devido a grandes problemas ambientais que são consequentes do consumismo exagerado, né, e da busca incessante do homem pelo lucro, o nosso mundo infelizmente vem passando por uma forte crise ambiental. E a educação ambiental está sendo fundamental para a conscientização das pessoas, né, Fábio? Para que os recursos naturais sejam utilizados de forma mais sustentável, podendo garantir assim que possam ser utilizados nas próximas gerações, para os nossos filhos, netos e assim vai, né? Presentes e futuras, e buscando mudanças de hábitos e atitudes, formando então um equilíbrio entre a sociedade e a natureza, garantindo qualidade de vida sem desrespeitar o meio ambiente. Pois então, vamos lá. As preocupações, então, inerentes à temática ambiental vêm se intensificando muito nas últimas décadas, evidenciadas pelo crescente número de atividades e projetos desenvolvidos pelos variados setores da sociedade, no intuito de educar as comunidades, procurando sensibilizá-las para as questões ambientais, mobilizá-las para a modificação de atitudes nocivas e a apropriação de posturas benéficas ao equilíbrio ambiental. Pois bem, a educação ambiental, ela é de extrema importância no dia a dia de todas as pessoas. Ela tem a capacidade de transformar o comportamento das gerações futuras. A educação ambiental quando ela é transmitida de uma forma correta, Fábio, ela faz com que nós, seres humanos, sejamos um agente transformador do mundo em que vivemos, né? Então, o nosso mundo ele acaba se modificando, a gente transforma ele. Colaborando assim dessa forma para que a nossa sociedade seja ambientalmente sustentável e socialmente justa, na proteção e preservação de toda e qualquer manifestação de vida em nosso planeta. Então é mais ou menos isso aí, Fábio. Nós podemos fazer a nossa parte, sim. E qualquer dúvida, né? Que o pessoal quiser saber mais sobre educação ambiental, pergunta para a Fábia aí, que a Fábia com certeza vai estar nos comunicando e passando o nosso contato aí. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana a todos.
Tá certo, muito obrigada ao educador ambiental, Herbert Hasse Jr., que será um dos nossos comentaristas do Pense Verde, sempre trazendo assuntos de relevância, assuntos temáticos para que nós possamos debater aqui no programa e através destes temas buscar aí na nossa casa ações simples que possam colaborar com a preservação do meio ambiente. O Pense Verde segue por aqui trazendo agora uma dica para você. A gente sabe que durante a pandemia muitos brasileiros buscaram na internet como cultivar uma horta em casa. Pois é, só que o que aconteceu? A alimentação do brasileiro não anda tão especial assim, não. O pessoal procurou como cultivar uma horta, mas eu acho que essa horta ainda não está rendendo frutos e vegetais. Em Brasília, no Distrito Federal, por exemplo, o pessoal adotou a horta comunitária como uma medida de gerar renda durante a pandemia e também garantir uma alimentação mais saudável às pessoas do entorno desses bairros. Por exemplo, o pessoal paga uma mensalidade por mês e toda semana recebe na sua casa uma cesta de produtos orgânicos 100% naturais que são cultivados nesta horta comunitária. A gente vai conferir essa história agora na reportagem da Jalila Árabe.
Durante a pandemia, o consumo de alimentos industrializados nas casas brasileiras subiu. Dados do Ibope Inteligência mostram ainda que em casas com crianças e adolescentes, o número é ainda maior. Alimentos preparados em restaurantes fast food passaram a fazer parte de 21% dos lares em novembro. Em julho, esse número era de 17%. A servidora pública Amanda Silva está mudando alguns hábitos alimentares. Mãe de 3 crianças, Amanda passou a fazer parte de uma comunidade próxima à Braslândia, no Distrito Federal, que preza pela alimentação saudável e auxilia no agroflorestamento de centros urbanos. Todo mês, Amanda paga R$ 250 para a comunidade e, em troca, recebe uma cesta com itens saudáveis toda semana. A relação dela com a comida começou a mudar quando passou a ter contato com a terra, já que também ajuda no plantio e na colheita dos alimentos que vão para a mesa da família.
A gente começa a fazer muito mais salada. Tem uma planta que eles chamam de peixinho, que é muito interessante, que é uma folha que a gente faz empanada e come. E o sabor é literalmente de um peixe frito. Então a gente descobriu muita coisa na alimentação. Eu fiquei chocada com quão pobre era a minha alimentação. Porque a gente vive pensando que quem come só vegetal ou essas coisas assim. Nossa, o que a gente vai comer? Gente, abriu um leque na minha vida.
E quem partiu do nada garante que é possível ter a própria horta em casa e de quebra se alimentar bem e de forma saudável. Osana Alves do Nascimento, moradora de São Sebastião, no Distrito Federal, coordena o projeto Instituto Horta Girassol. Em um espaço de 5 mil metros quadrados, ela cultiva frutas, verduras e legumes de todos os tipos e cores, além de animais como peixes, galinhas e carneiros, que dividem o espaço com as famílias que cultivam seu próprio alimento.
Todo local você consegue plantar, né? Basta ter um pouco de sol. Tendo um pouco de sol e de boa vontade, né?
O projeto começou em 2005, quando um surto de hantavirose contaminou a região. Após o susto, a comunidade se uniu e limpou o lixão próximo à área, transformando um pequeno canteiro na considerada maior horta comunitária urbana do Distrito Federal. Os planos de Osana Alves do Nascimento são agora de transformar a horta em uma escola de agroecologia e ensinar cada vez mais pessoas a se alimentarem melhor e cultivarem o próprio alimento. Para isso, ela dá algumas dicas.
Primeiramente, é ver a questão fundiária da terra, né? E depois tem que ter o apoio da comunidade, né? Qualquer pessoa tendo ali um pouco de ensinamento, ela consegue desenvolver. Porque você só aprende praticando, né?
Ficou com vontade de fazer uma horta comunitária? Então converse com a comunidade local, encontre um espaço que pegue sol, procure a sua prefeitura ou administração local para saber se existe algum subsídio caso queira iniciar o projeto e tenha pessoas experientes no grupo para ajudar quem está começando agora, entre outros. Reportagem Jalila Árabe.
Bacana essa ação, não é verdade? E aí, a gente quer saber, aí na tua casa, o que você anda cultivando? Conta pra gente através do WhatsApp da tua Rádio Fátima, 999-934202. Conta pra gente como tá a tua horta, o que você cultiva aí na tua casa, que a gente pode colocar aqui no próximo programa. Manda teu recado de áudio contando como é que é cultivar a tua horta em casa, que a gente faz questão de botar o teu comentário aqui no próximo sábado, tá bom? Pense Verde desta semana fica por aqui. A gente se vê. Bom final de semana, paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.